vez, eu punha os pés fora do hospital. Eu não posso descrever a alegria que senti. O espetáculo das ruas de nosso lar me impressionou tanto que eu devia estar parecendo uma criança aos olhos de Lísias e do outro jovem auxiliar. Vias públicas repletas de entidades caminhando em todas as direções. Nada de ociosidade. Tudo era movimento, vida, vastas avenidas, árvores frondosas, ar puro, um clima de muita tranquilidade espiritual. A cada 3 ou 4 passos, eu estacava, perplexo, surpreendido por alguma coisa extraordinária que me enchia os olhos e tocava o coração. Paramos então no meio de uma praça imensa e os meus acompanhantes puseram-se a explicar.
Estamos na praça do Ministério do Auxílio, André.
Ministério do Auxílio?
Uhum.
Então aqui em nosso lar existe um Ministério do Auxílio?
Claro. Temos aqui uma grande organização que se aperfeiçoa dia a dia na distribuição dos serviços da colônia.
Assim como um Estado organizado? Mas quem administra tudo?
Nosso governador espiritual. Ele mais os ministros presidem os destinos de nosso lar.
Mas você já viu o governador durante a prece do crepúsculo, não se lembra?
Os 72 colaboradores que aparecem ao lado do governador no ato da prece são os ministros de nosso lar.
Então são 72 ministérios?
Não, André. Esta colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, cada um deles orientado por 12 ministros.
Temos os seguintes ministérios: da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina.
Regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e...
união divina. Os 4 primeiros ministérios são os que nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, porque nosso lar é uma cidade espiritual transitória.
E as atribuições específicas de cada ministério?
Para simplificar, os serviços mais grosseiros ficam a cargo do Ministério da Regeneração. E os mais sublimes pertencem ao da União Divina.
Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio que fica ali naquele grande edifício à nossa frente. As casas residenciais e outros prédios menores em torno da praça também fazem parte do complexo arquitetônico do Ministério do Auxílio.
São instituições de apoio e abrigos adequados às tarefas de auxílio. Orientadores, operários e outros serviçais da missão trabalham e residem aqui.
A resposta certamente é óbvia, mas o que faz exatamente o Ministério do Auxílio?
Atende os enfermos, ouve suas súplicas, seleciona preces, prepara reencarnações terrenas, organiza turmas de socorro aos habitantes do umbral e também aos que choram na terra. Enfim, aqui se estudam soluções para todos os processos ligados ao sofrimento.
Estou inteiramente pasmo. Nunca imaginei sequer a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico.
Sabe, a verdade, André, é que o homem, quando encarnado, não percebe que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Não existe uma organização realmente útil na Terra que não tenha tido sua inspiração inicial vinda de cima. O pensamento humano torna-se potencial criador quando intuído pelas esferas mais altas.
Ah, eu vejo que agora estamos numa outra praça, toda jardinada. Ah, nunca vi nada mais lindo em toda a minha vida. Aquele palácio é magnífico. As torres parecem atingir o céu.
Você está diante do palácio do governo de nosso lar, André. Aqui é o ponto de convergência dos 6 ministérios. Todos partem da governadoria estendendo-se em forma triangular.
Ali vive o nosso generoso governador. 3.000 funcionários colaboram com ele na administração da colônia.
Sendo que ele próprio é o mais incansável de todos os trabalhadores, mais fiel do que todos nós reunidos. Os ministros costumam sair em excursões noutras esferas para renovar energias, ganhar mais conhecimento. Nós, às vezes, temos algum entretenimento, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso.
Lígia tem razão. O governador nos obriga a tirar férias periódicas, enquanto ele mesmo nem repousa direito, até no que se refere às horas de sono.
Mas a colônia toda percebe que a glória do nosso governador é o trabalho permanente, André. Eu mesmo estou aqui há 40 anos e jamais o vi numa festividade pública, a não ser nas assembleias de prece.
Mas já pude ver que o pensamento e a assistência carinhosa do governador atingem a colônia em peso através da sua imagem projetada.
Com muita justiça, ele está governando o nosso lar há 114 anos. Aliás, a comemoração foi há pouco tempo.
Exatamente aqui onde está a governadoria. Os fundadores de nosso lar começaram a trabalhar na construção da colônia.
Mas então, quer dizer que nosso lar também tem a sua história como as grandes cidades da Terra?
Nem poderia ser diferente, André. Estamos num dos planos vizinhos ao planeta Terra. E cada um desses planos possui natureza específica.
A colônia Nosso Lar foi fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil durante o século XVI. Segundo consta dos nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento, a luta dos pioneiros foi exaustiva no começo.
Luta? Mas como assim? Quem dominava o lugar?
Na Terra existem grandes extensões de áreas inóspitas. Aqui também temos vastas regiões de potencial inferior. Os problemas iniciais de fundação da colônia foram desanimadores, até para os espíritos fortes. Havia por aqui selvículas, entidades rudimentares, dificultando os trabalhos numa situação parecida com a que os colonizadores europeus enfrentavam no planeta.
A grande diferença é que por lá empregavam-se a violência, a guerra e a escravidão, enquanto que aqui se cultivava o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual.